setembro de 1922 nasceu o rádio brasileiro. Especificamente no dia do centenário da independência, o Brasil contou com uma comemoração diferenciada. Seria a transmissão à distância e sem fios da fala do presidente, que na época era Epitácio Pessoa, na inauguração da radiotelefonia brasileira no estado do Rio de Janeiro. A memória nacional sobre a radiodifusão contém algumas divergências. Segundo o professor, especialista em rádio e radialista Getúlio Nuremberg, há pesquisas que apontam que o rádio começou a operar em território brasileiro anos antes.
Setembro é um mês muito importante porque nós temos várias celebrações alusivas ao rádio, especialmente no dia 7 de setembro. Então, Epitácio Pessoa contratou duas indústrias norte-americanas, a Westinghouse e a Western Electric, para instalar equipamentos e transmissores na Praia Vermelha, onde foi realizada a cerimônia, e no Corcovado, onde foi instalado o transmissor. Naquela época, os discursos proferidos no palanque da cerimônia eram ouvidos por 80 alto-falantes. Foi montado um sistema de alto-falantes espalhados na Baía de Guanabara. Então, esse é o marco do rádio no Brasil. Mas há registros de que 3 anos antes, em 1919, já existia a Rádio Clube de Pernambuco. Então, na realidade, a rádio mais antiga do Brasil seria a Rádio Clube de Pernambuco.
Para entender toda essa história do surgimento do rádio, precisamos falar sobre um personagem importante, Padre Landel. Roberto Landel de Moura foi o primeiro a transmitir a voz por comunicação sem fio no mundo, em 1899. No fim do século XIX, o mundo vivenciava os primeiros experimentos da comunicação sem fio. Enquanto na Europa, testes feitos por Marconi contavam com um incentivo inglês, um brasileiro sem incentivos e reconhecimento se tornava o precursor da radiodifusão. Padre Landel morreu em 1928 sem nenhum reconhecimento, mas foi através de Roquete Pinto, médico que pesquisava a radioeletricidade, que surgiu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, após convencer a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a emissora.
Graças a Edgar Roquete Pinto, esses equipamentos que foram usados nessa primeira transmissão oficial foram aproveitados para serem usados na inauguração da primeira emissora de rádio, aquela que é considerada a primeira emissora, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas vamos considerar que já existia a Rádio Clube de Pernambuco desde 1919, mas então a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi inaugurada em abril de 1923 por Edgar Roquete Pinto, porque ele já via naquela época o potencial de difusão de educação e cultura que o rádio tinha.
Com essa atitude, ele ficou conhecido como o pai do rádio brasileiro. Inclusive, sua data de aniversário, 25 de setembro, se tornou o dia do rádio. Escutar rádio era uma experiência coletiva e familiar. Reunir-se em torno do aparelho e apreciar a música, a informação, o esporte ou programas de entretenimento era um ritual raramente realizado individualmente. Foi na chamada Era de Ouro do rádio que surgiram as radionovelas, os programas humorísticos, musicais, esportivos e acesso às notícias locais, nacionais e mundiais.
Uma das grandes atrações da década de ouro do rádio foram as radionovelas. Atores e atrizes começaram sua carreira no rádio, alguns depois migraram para a televisão. Uhum. E também animadores de auditório. Os programas de auditório começaram no rádio. Eram pessoas que lotavam os auditórios nas emissoras de rádio. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a Rádio Inconfidência tinha um auditório ali na rodoviária, onde é hoje a rodoviária, tinha um prédio onde funcionava a feira de amostras e a Rádio Inconfidência. Então as pessoas iam pessoalmente a participar dos programas. Como os programas viviam lotados, os auditórios viviam lotados, aí as pessoas corriam para casa para poder acompanhar em casa pelo rádio e não perder, os seus principais ídolos.
Apesar dessa trajetória de crescimento do rádio, foram décadas no ar sem atos regulatórios do poder, já que o poder executivo ficou praticamente ausente. Somente em setembro de 1934, com a outorga de uma nova Constituição, concluída sob forte influência do governo Getúlio Vargas, foi novamente empossado como presidente da República e instituiu o Departamento de Imprensa e Propaganda, que impunha controle de conteúdo nas transmissões. Em 1937, começaram as vendas de receptores e de ondas curtas no Brasil. Mas foi em 1938, o ano divisor de águas, que o país parou para ouvir as transmissões dos Jogos da Copa do Mundo, sediada na França, se rendendo ao jornalismo radiofônico. Com a chegada da TV, também chegou a necessidade de pensar no Código Brasileiro da Radiodifusão. Somente em 1958, com Juscelino Kubitschek na presidência, surgiu um amplo projeto de código apresentado pela bancada da UDN. Seu autor era o deputado e radialista Nicolau Tuma. Foi o ex-ministro e presidente do Senado, Alexandre Marcondes Filho, que ficou encarregado de levar ao Senado um projeto mais amplo, denominado Código Brasileiro de Telecomunicações. Com João Goulart no poder, após renúncia de Jânio Quadros, cabia a ele o ato final de sancionar o primeiro Código Brasileiro de Telecomunicações do país, em 1962. A resposta de Jango foi o veto a 52 artigos que o Congresso derrubou. Assim, em 1967, foi criado o Ministério das Comunicações no dia 25 de fevereiro. O rádio é um veículo de comunicação que dá voz à sociedade, acolhe, abraça, é humano e por ser resiste. Após 100 anos de história no Brasil, a única certeza que temos é que, apesar de qualquer situação, teremos eternamente um amigo fiel a todo momento e em todo lugar. Do Portal Amirte de Belo Horizonte, repórter Victoria Carvalho.